As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O alerta foi dado pelas 4 da madrugada deste sábado. Uma viatura dos bombeiros de Pernes e um automóvel colidiram na Póvoa da Isenta, Conselho de Santarém, sendo que deste acidente resultaram 4 feridos, 3 dos quais transportados para o hospital. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro, os envolvidos foram considerados como feridos ligeiros. A tenda do Mercado Municipal de Tomar é palco para a segunda edição da Festa do Marmelo, uma iniciativa de cariz solidário organizada pelo município e pela rede social. Diversas associações do Conselho de Cariz Social, Cultural e Desportivo prepararam especialidades, tendo por base o marmelo e ainda a abóbora, sendo que as receitas provenientes das vendas servem então para ajudar no dia-a-dia de cada uma delas. Filipa Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, em declarações à reportagem da Hertz, explicou as bases desta segunda Festa do Marmelo.
Não só uma mostra do nosso associativismo local, não é? Mas também uma mostra gastronómica daqueles que são os nossos produtos endógenos. Neste caso, o marmelo e a abóbora. Este ano, como poderão ver, não houve muito mais adesão por parte das associações, mas houve também uma mostra muito mais rica e muito mais diversificada do que o ano passado, o que revela já aqui algum empenho por parte das associações. Não só na forma como apresentam os seus produtos, mas também nas diferentes coisas que nos mostram e que nos apresentam. Podem também encontrar uma mostra cultural, como é o caso de que estamos a ouvir a música, onde temos também o associativismo aqui a dar cartas no que é as suas mais-valias, seja nas danças, seja na música ou outras vertentes que o nosso concelho desempenhe bem. Esta é uma organização do município em parceria com a rede social local. A rede social local aqui tem um papel preponderante, não só na organização, como no todo o desenvolvimento social do nosso concelho. E foram convidados a eles próprios serem os mentores e organizadores desta festa. E assim, as instituições sociais do nosso concelho juntaram-se, organizaram-se e foram elas que, e é de louvar e de enaltecer o trabalho que elas hoje aqui apresentam. Obviamente, em conjunto com o município de Tomar, neste caso com os serviços de ação social, que, e não só, e do turismo também, que conseguiram oferecer este certame à comunidade. As entradas são efetivamente gratuitas, ninguém paga para participar neste certame, também ninguém paga para ver, pagam somente por aquilo que consomem. É de realçar, é que esse valor, o valor que se deixa, é para a instituição, para a própria instituição onde compra o seu produto. A sua iguaria, seja um licor, seja a compota, seja o doce ou o salgado que aqui está patente. É uma forma também de apoiar o nosso associativismo, obviamente, é uma forma de lhes dar mais um dia onde podem angariar algumas verbas, mas é também mais uma mostra daquilo que nós temos no nosso concelho. Muitas vezes é um trabalho ingrato o que eles fazem, é um trabalho invisível, mas é um trabalho que sem eles este concelho não estaria como está e não seria possível organizar sem esta colaboração de todas as associações. Falemos no desporto, falemos na educação, no serviço social ou mesmo na parte cultural. São instituições preponderantes no desenvolvimento do nosso concelho. E por isso, hoje, também é mais uma vez aquele dia em que todos nós podemos agradecer o trabalho deles e também eles podem mostrar aquilo que são e aquilo que vão fazendo ao longo do seu ano. Neste caso, é um evento gastronómico, é um evento social e é também um evento cultural.
2.750.000 euros. Este é o valor base para a licitação da Prado Carton, empresa situada em Além da Ribeira Pedreira. O leilão está marcado para o próximo dia 5 de dezembro, a partir das 15 horas, numa sessão que terá como palco a própria estrutura e que estará a cargo da Leilo Seabra. A apresentação da fábrica refere que está em causa um imóvel composto por um conjunto de edifícios de resto do chão e primeiro andar, destinados a fabricação, oficinas, armazéns, arrecadações, escritórios, refeitório, posto médico, capela com uma área coberta de 25 mil metros quadrados e logradouro com área de 31 mil metros quadrados. Nesta altura, tudo aponta para que o negócio se possa efetivamente concretizar, mas por um valor inferior a 1.800.000 euros. Recorde-se que a Prado Carton fechou em 2017, deixando no desemprego cerca de 70 funcionários.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os lamentos são de Alberto Miranda, responsável pela Agrotemplar e uma das empresas que está integrada no agora conhecido como Parque Empresarial de Tomar. A falta de manutenção naquele território faz da zona industrial uma bomba relógio, nomeadamente face à convivência de ervas com matérias perigosas, como combustíveis ou óleos, para além de ratos e cães vádios. O empresário, natural de Trás-os-Montes e residente em Tomar, considera ainda que a autarquia não dá a devida importância ao parque, o que faz com que as empresas se sintam inseguras. Alberto Miranda vai mais longe e diz que a Câmara e as empresas vivem de costas voltadas.
A zona industrial de Tomar está situada num local que tem muitas características positivas, portanto, para atrair empresas, nomeadamente estarmos junto a vias de comunicação da excelência. Mas depois, quando entramos dentro da zona industrial, reparamos que ela é um matagal. No único sítio onde não há ervas, e mesmo assim, por vezes ainda acontece, é no Alcatrão. Se formos ver, até no Alcatrão há ervas. Ou seja, estamos numa zona industrial em que existem empresas que prestam serviços, que têm parte comercial onde os clientes deveriam ser atraídos para vir aqui, mas depois as empresas sentem-se aqui muito inseguras. Estamos passamos agora a época de incêndios. Não houve limpeza nenhuma feita pelos serviços da Câmara Municipal, que deviam zelar pela gestão do combustível. Temos empresas aqui que potencialmente são perigosas porque na sua atividade necessitam, por exemplo, ter depósitos de gás. Eu vendo pesticidas, tenho pesticidas no caso de haver um incêndio. Em termos ambientais, será um problema muito grave para as populações vizinhas e para as pessoas que aqui trabalham. Portanto, e por muito que nós ponhamos nas redes sociais fotografias do que aqui se passa, não há uma ação da Câmara, nunca fui visitada por ninguém da Câmara, por exemplo, para aferir se está tudo bem, o que é que ideias nós poderíamos ter. Nunca vi, por exemplo, a Câmara tentar promover a formação de uma associação empresarial das empresas que aqui estão, facilitando-nos um espaço ou promovendo inclusivamente essa criação através de alguma ajuda logística. Não, quer dizer, nós, a Câmara e as empresas aqui vivem de costas voltadas, cada um puxa a brasa à sua sardinha e vamos tentando levar isto com os custos que infelizmente a nossa economia tem, tentando ganhar dinheiro para pagar impostos e pagar salários. Podíamos realmente ser uma zona da excelência, como outras que existem aqui bem pertinho de nós, que têm subido, em que há um investimento dos serviços municipalizados, ou melhor dizendo, do município, promovendo essa zona, atraindo empresas de diferentes formas, promovendo através de notícias nos jornais, promovendo através dos boletins informativos que têm mensalmente, em que cada, por exemplo, tenho visto algumas, em cada mês se vai buscar um núcleo empresarial de um determinado ramo, e se faz a promoção dessas empresas. Não, nós aqui não temos absolutamente nada. A Câmara de Tomar, infelizmente, nem aquilo que deveria cumprir, que era manter a segurança, nomeadamente através da gestão de combustível, faz. Temos, infelizmente, algumas pragas, ratos, nomeadamente, que se vêem a circular, cães vadios que andam por aqui, e estamos assim, estamos entregues àquilo que Deus Nosso Senhor quiser. E se um dia acontecer uma desgraça, não sei de quem será a culpa, certamente dos empresários, não é? Porque nós investimos tudo o que tínhamos, cumprimos todas as regras de construção que a Câmara nos exige e depois estamos entregues à nossa sorte.
Entretanto, a ERT já falou com a Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que disse concordar com a necessidade de requalificar o parque empresarial, assegurando, por outro lado, que em matéria de limpeza, a autarquia tem cumprido as suas funções, ainda que existam limitações em alguns lotes que têm processos nas instâncias judiciais, lotes esses onde, desta forma, o município não pode entrar.
Concordando com o empresário de que a zona empresarial, o parque empresarial, deve ser dinamizado e deve ser dotado de infraestruturas e de sinalética que não tem neste momento, concordando com isso e relembrando aqui que a Câmara Municipal de Tomar apresentou uma candidatura, a candidatura é essa que está aprovada para a requalificação de todo o parque empresarial, com inclusive a questão das infraestruturas. O que é certo é que, dentro daquilo que são as competências da autarquia, em matéria de limpeza de terrenos e nos lotes onde podemos intervir, a autarquia tem-no feito. Aliás, foi visível, e houve até algumas críticas na altura, quando nós fizemos um grande desbaste de eucaliptos que estavam à volta da zona industrial, que fomos até além daquilo que são as áreas consideradas e que estão na legislação. O que há na prática é que existe um conjunto de lotes que estão vazios, em que estão a decorrer os procedimentos, o processo em tribunal, porque a Câmara exerceu o seu direito de preferência. E, portanto, enquanto não houver uma decisão do tribunal, nós não podemos intervir nesses lotes, porque, para todos os efeitos, tendo sido a parte contrária, tendo interposto uma ação contra o município, sem uma decisão em tribunal, os lotes não são do município. Portanto, não podemos entrar em terreno privado. Sendo certo que esses lotes, alguns deles até estão em instituições bancárias já, têm sido notificados para proceder à limpeza dos terrenos.
Quanto ao projeto de requalificação propriamente dito, está em causa um investimento a rondar €1 milhão, sendo que, neste particular, garante Anabela Freitas, os empresários puderam dizer de sua justiça. O problema aqui é que a requalificação continua presa por questões burocráticas. O Partido Social Democrata quer que a Câmara de Tomar promova ações que possam valorizar no plano turístico a albufeira da barragem do Carril. Está em causa uma estrutura construída em 2002, com o objetivo de fazer o aproveitamento hidroagrícola de 400 hectares de solos de elevada aptidão para as culturas de regadio, precisamente nas freguesias de Junceira, Santa Maria dos Olivais e São Pedro, num investimento de €3,5 milhões. Só que esta meta nunca foi alcançada. Eis então a proposta do PSD, pela voz do vereador Luís Ramos, que desafiou a autarquia a olhar para o local com outros olhos.
A barragem do Carril serve sobretudo para o abastecimento de água para regadio dos campos envolventes nas freguesias a Jusante, sobretudo a de São Pedro. A montante, a única utilização até agora reconhecida, é como na zona de concessão de pesca pela Associação Nacional de Prevenção, Preservação da Fauna, da Caça e Pesca. O espelho de água criado pela barragem inaugurada em 2002 pode e deve ser potenciado em termos turísticos. Assim sendo, propomos que a Câmara contacte a Direção Regional de Agricultura e Pescas, de Lisboa e Val do Tejo, articule a possibilidade de valorização e aproveitamento turístico da albufeira criada pela barragem do Carril, que sejam melhorados os acessos à barragem, que sejam aprofundados os estudos de modo a tirar maior partido daquele espelho de água sem pôr em causa a defesa do meio ambiente, que sejam criadas zonas de lazer, como parques de merendas ao longo das margens e, eventualmente, com a criação de um percurso pedonal que contorna a albufeira para caminhadas ou prática de atletismo.
Desde dezembro de 2004 que o único aproveitamento lúdico do Carril é levado a cabo pela Associação Nacional de Preservação da Fauna, da Caça e Pesca, titular do alvará de concessão de pesca desportiva na barragem. Para além disso, como referia o vice-presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, outras situações de âmbito turístico serão difíceis de concretizar no referido espelho de água, porque os banhos nem ali são aconselhados.
Aquilo que nasce torto, às vezes, como se diz o ditado popular, está a dar mal sem direita, e aquilo não foi previsto com essas condições na altura, e hoje provavelmente é muito difícil conseguir virar aquela barragem para questões mais turísticas, desde logo porque os banhos na mesma não são de todo aconselhados e, portanto, por várias razões também mais técnicas que não vale a pena agora estarmos aqui a discutir, mas a verdade é que sem haver possibilidade de banhos, dificilmente parece-me que a questão turística possa ser melhorada. Já não era mau que a sua função agrícola, na minha opinião, que a sua função agrícola pudesse aí sim ser bem conseguida, mas aí também depende realmente muito dos proprietários e de outras questões que não vamos agora aqui avançar, mas que andam há anos a... Mas muito bem, será com certeza então discutido numa próxima reunião de Câmara.
A partir de 1 de dezembro, Tomar terá ao serviço uma nova veterinária municipal. Está assim em marcha o processo de substituição da anterior responsável pelo serviço, concluído que está o concurso e com a respectiva deliberação do júri. Foi Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que confirmou esta indicação.
Ah, bem, tem estado a decorrer o concurso, entre vários outros concursos, mas também o concurso de veterinário, ou veterinária, à partida tudo indica que vai ser uma veterinária. Aliás, tudo indica, não, neste momento já sabemos, o júri já fez o seu trabalho, e portanto, se nada de estranho neste momento ocorrer, e neste caso a única situação é se houver atrasos nas publicações em Diário da República, tudo indica que a partir de 1 de dezembro teremos então nova veterinária municipal, portanto, a laborar no município, e isso também vai permitir com, não só que esta questão, mas outras possam, enfim, começar a ser também trabalhadas de outra forma, uma vez passaremos a ter uma técnica que efetivamente as pode trabalhar. Portanto, como disse, a partir de 1 de dezembro, se não houver atrasos com a questão da publicação em Diário da República.
Tomar recebeu uma ação sobre as boas práticas no domínio da ativação turística do património histórico-militar, numa sessão que teve como palco o Complexo Cultural da Levada. Esteve em causa uma organização da Associação de Turismo Militar Português do município de Tomar, do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico, intitulada Capacitação para o Turismo Militar. O evento didático e pedagógico foi vocacionado para sensibilizar e informar agentes públicos e privados que trabalhem o turismo e a história militar nacional. A ERT esteve na abertura dos trabalhos e falou com João Pinto Coelho sobre esta realização.
Esta ação faz parte de um conjunto de iniciativas que a Associação Turismo Militar Português apresentou no passado dia 27, exatamente neste local, quando foi o encontro do Turismo Militar, em que reunimos todos os associados e apresentámos novos associados da Associação e apresentámos um conjunto de iniciativas que visam ir ao encontro dos próprios associados da Associação. Ou seja, os nossos próprios associados venham até à Associação na procura de informação e na procura de novo conhecimento, mas ao contrário, nós vamos aos municípios dos associados. E neste caso, Tomar, como um dos associados, um dos primordiais associados da própria Associação, que nos tem recebido e tão bem acolhido, viemos apresentar esta ação que tem a ver com a organização de visitas acompanhadas. Todas as ações têm uma temática diferente. Por exemplo, na Cova foi realizada uma ação sobre a roteirização, sobre o Monte Graço, sobre a salvaguarda do património. Tomar tem esta questão das visitas acompanhadas. Dia 22 de novembro, em Porto Mós, será sobre storytelling. E em dezembro será no entroncamento sobre questões associadas à museologia, à nova museologia. Isto ainda só para 2019. Em 2020 vamos apresentar um novo programa com outras iniciativas também associadas a esta ação de capacitação.
O Sporting de Tomar pode dar neste sábado mais um passo rumo à primeira divisão nacional de hóquei em patins. É verdade que o campeonato ainda só tem decorridas 5 jornadas, mas a superioridade leonina tem sido de tal ordem que durante este arranque já possibilitou ganhar 5 pontos aos mais diretos perseguidores. Segue-se o Candelária, o atual segundo classificado, que joga uma importante cartada na cidade do Nabão, pelo menos no que à luta pelo primeiro lugar diz respeito. O treinador Nuno Lopes e o guarda-redes Carlitos estiveram na habitual conferência de imprensa de antevisão a este duelo e mostraram confiança e mais um bom resultado, advertindo, porém, para a qualidade do adversário.
Não creio. Sinceramente, eu acho que o Candelária, independentemente do... da classificação, o Candelária vem sempre jogar aqui numa situação que há muito campeonato ainda pela frente. E que também não é fácil para eles, como não é fácil para as outras equipas. Portanto, eu acho que não é em termos de classificação. Agora, eles logicamente que vêm aqui tentar disputar o jogo, né, connosco, eu não tenho grande dúvida disso, e considero que o Candelária é uma das boas equipas. Do campeonato, uma equipa que com experiência suficiente já de palcos, até por vezes já palcos europeus, não é? Jogadores que sabem o que fazem, em termos de organização ofensiva e defensiva, considero que é uma das equipas que tem princípios de jogo, sabe fazer as coisas, tem coisas definidas. Portanto, cabe a nós agora contrariarmos isso. Portanto, eu considero que vai ser um jogo difícil, não vou estar a dizer que vai ser um jogo diferente dos outros, daqueles que tivemos aqui em casa, porque os que tivemos em casa para nós foram muito difíceis. Este vai ser mais um jogo dentro dessa linha. Até prevejo até um jogo mais equilibrado, até do ponto de vista tático. Cabe-nos a nós também desmontar isso e o pendor ofensivo ser um pouco mais forte da nossa parte. Se isso acontecer, que é aquilo que esperamos, logicamente depois as coisas vão sorrir para nós, que é isso que nós queremos.
Não creio que fique o caminho feito, aliás. Faltam imensos jogos, estamos no início, e o nosso objetivo é ir ganhando os jogos e chegar ao fim do campeonato e ter os jogos todos ganhos. Sabemos que é um adversário teoricamente direto e uma vitória sobre eles vai distanciar-nos ainda mais. e vai facilitar o nosso caminho e vamos continuá-lo a traçá-lo.
E assim chegamos ao final desta edição. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.